A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Em tempos de pandemia, muito se tem falado sobre imunidade. O Saúde Sem Complicações de hoje entrevista o reumatologista René Donizete Ribeiro de Oliveira, que é médico assistente da disciplina de reumatologia e do Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O tema de hoje é sobre a importância do sistema imunológico para o nosso organismo. Boa tarde, doutor René Oliveira. Bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Tudo bem, Rose? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo.
Doutor René, eu gostaria que, para começar, o senhor dissesse para a gente o que é a baixa imunidade.
Essa é uma fala que a gente não costuma usar no dia a dia clínico, né? Esse é um termo mais que as pessoas acabam falando dele, mas tem algumas pessoas que têm uma coisa que chama imunodeficiência. Isso poderia ser o equivalente ao que as pessoas chamam de imunidade baixa. Isso pode ser herdado, né? A pessoa pode nascer com uma deficiência, ou seja, com uma dificuldade do sistema imune de responder, e essa resposta quase sempre que aqui nos interessa é uma resposta à infecção, né? Ou também isso pode ser adquirido. Então, tem algumas infecções, né? A SIDA, por exemplo, a infecção pelo vírus da imunodeficiência, ele causa, como o próprio nome diz, né? Uma imunodeficiência. Então, ele faz a resistência, e quase sempre quando se usa esse termo resistência, a gente fala resistência à infecção. Ah, a minha resistência caiu, eu peguei uma infecção. Então, isso é bastante comum. Então, a imunidade baixa muitas vezes quer dizer isso, uma chance maior de ter infecção. E ela pode ser adquirida ou a pessoa pode, não é comum, né? Felizmente é incomum, mas a pessoa pode nascer com uma capacidade menor de responder à infecção.
Certo, então eu gostaria, para que tudo ficasse muito claro daqui por diante, que o senhor explicasse para a gente o que é o sistema imunológico, né, e qual então o seu papel diante das doenças.
O sistema imune, ele é um pouco diferente do que a gente é acostumado. Se alguém disser o sistema digestivo, a gente sabe, boca, esôfago, estômago, intestino, é algo mais fácil de ver. É algo que todo mundo consegue entender. O sistema imune, ele é um pouco distinto, né? As células, né? Então, assim, ele não tem tanto tecido. O tecido que a gente tem são os linfonodos, que são as ínguas, que às vezes a gente tem quando tem infecção e tal. E o baço, que é um órgão que fica dentro do abdômen, e ele também faz parte do sistema imune. O que é comum para o sistema imune é as células deles estarem andando pelo corpo todo. Né, pelo sangue, e quando precisa elas vão para os tecidos, elas vão para qualquer parte do corpo. Então, às vezes é um pouco difícil entender um sistema imune quando é uma coisa que está muito dispersa pelo corpo inteiro, e tem que ser assim, né? Para as funções dele, esse sistema ele tem que estar espalhado no corpo todo, na pele, no revestimento dos órgãos, da boca e dos intestinos. Então, essas células, para a função delas, né, que é defender o corpo inteiro, elas têm que estar mesmo espalhadas pelo corpo todo. Então, o sistema imune é isso, esse grupo de células e também algumas proteínas, muitas delas, a mais famosa, que o pessoal mais conhece, são os anticorpos. Então, faz parte. Então, eu tenho uma parte do que se convém chamar de sistema imune, uma parte de proteínas e uma parte de células e esses órgãos que eu falei. E tem que ser assim mesmo, ele tem que estar espalhado pelo corpo todo para ele vigiar. Ele é como se ele fosse um sistema que vigiasse o nosso corpo inteiro. E ele tem que ter uma boa habilidade de detectar mudanças, detectar o que é nessa nossa, né? Porque nós estamos o tempo todo interagindo com o meio. E nessa interação, a gente tem que ter alguém que nos diga, olha, não é bom isso. Isso quase sempre acontece quando é um vírus, bactéria ou fungo. Então, ele tem que identificar que é uma ameaça e organizar uma resposta própria para isso. Quem tem uma imunodeficiência, muitas vezes tem dificuldade nessa organização. até pode reconhecer um invasor, mas quando vai organizar a resposta para segurar essa invasão, ele não consegue. Então, é um sistema que vigia o corpo todo e que informe também. É um sistema que tem que ser muito hábil para tomada de decisão. Eu sei que mais adiante a gente vai falar, né, de autoimunidade, mas já antecipando um pouco, eu preciso tomar a decisão certa em cada situação. Então, se tem uma ameaça, um invasor, eu preciso ir lá e resolver isso. E resolver é ir lá e eliminar esse vírus, bactéria, fungo, o que quer que seja.
Doutor René, e o que é a imunidade inata?
O que se convencionou também é dividir o sistema imune em dois. Então, a imunidade inata, que é aquilo que a gente já teoricamente nasce com ele, né? Que são alguns anticorpos de baixa especificidade, anticorpo que não teria, vamos usar um termo simples, né? Que não são tão potentes assim para eliminar os bichos, e algumas outras proteínas, né? O complemento, que é um sistema também, são várias, né? E elas podem ligar, por exemplo, a bactérias e fazer um furo nelas e elas estouram. Então, isso é um sistema que a gente tem e que várias outras espécies, né, na escala evolutiva também tem. Então, boa parte do sistema imune inato tem algumas células, né, tem uma que é essencial, que chama neutrófilo, várias espécies têm. E elas quase sempre elas respondem da mesma forma. Elas têm um pouco menos de adaptabilidade. O tipo de resposta que esse sistema inato dá, ele quase sempre, hoje em dia não, é que não dá para falar muito disso, dessas especificidades, mas hoje em dia a gente sabe que há alguma adaptabilidade também, mas dá para a gente falar que a regra é que o sistema imune inato, ele responde da mesma forma sempre, ele é importantíssimo, é a nossa primeira linha de defesa contra a infecção. E tem a segunda parte, que é o sistema imune adaptativo. Esse daí, ele é capaz, né? Ele é quase sempre formado por linfócitos, tanto o linfócito T quanto o B. E os linfócitos B são os que fazem os anticorpos, e aí, na presença do linfócito T, eles conseguem fazer alguns anticorpos mais específicos contra bactéria, vírus. Para tentar exemplificar isso, quando a gente faz uma vacina, a gente dá um componente de uma bactéria ou de um vírus, né, para aquelas células do sistema imune inato. Eu não falei de uma, né, mas tem outra que chama célula dendrítica. É uma célula que ela é capaz de ir lá e comer bactéria ou vírus ou parte deles, como a vacinação faz, e ela é capaz de comer isso e picotar o vírus ou a bactéria e mostrar partezinhas dele para a célula T ou para a célula B. E aí faz, então, a partir disso, faz a imunidade adquirida. E aí vai ser muito específica para esse vírus. Então, a importância dessa ligação também, né? Tudo da resposta imune começa com a imunidade inata, que já pode ela simplesmente resolver tudo. Isso está acontecendo no corpo de todo mundo o tempo todo. E, eventualmente, quando esse sistema não dá conta, a gente vai precisar então da ajuda da imunidade adquirida. E aí a gente tem uma resposta imune mais específica para aquele invasor. E aí a gente depende de linfócito B e T.
Então, a imunidade adquirida, como o senhor exemplificou, é através de vacinas, de vacinação.
Ou se eu já fui infectado e sobrevivi e montei de forma adequada, não é sempre que acontece isso, não é sempre que é assim, mas a maioria das infecções a gente consegue montar uma resposta imune específica, né, anticorpo específico ou célula T específica contra essa infecção. E uma segunda vez que eu entrar em contato com esse mesmo invasor, não vai me acontecer nada, que eu já tenho as células prontas para resolver a história. Eles vão lá e vão eliminar bactéria, vírus ou fungo, o que quer que seja. Então, é assim, a maioria das vezes, quando a gente tem contato, a gente monta uma resposta imune, aí a imunidade adquirida, a imunidade específica, ou quando a gente recebe uma vacinação, né, que muitas vezes é parte de um vírus, uma bactéria, pega lá uma partezinha dele, quase sempre da parte externa de uma bactéria, vírus, a gente coloca ou pela boca ou no subcutâneo, aí aquelas células do sistema imune inato vão reconhecer, engolem aquilo, quebram e mostram os linfócitos, que é a célula do sistema imune adaptativo, né? E eles vão montar uma resposta imune mais específica, mais potente, com um anticorpo bem específico para aquele vírus, para bactéria e célula T também.
A imunidade natural é a mesma coisa que a imunidade inata?
Inata, sim.
Ô, doutor Renê, o que faz baixar a nossa imunidade? Ou seja, quais são as causas, né, de baixa imunidade?
Alguma chance aumentada de infecção acontece com todas as pessoas ao longo da vida, né? Muitas pessoas falam, ah, eu me estressei ou eu passei por um frio intenso e deu feridinha na boca, né? A ferida é o herpes simples, que é um vírus que tem mesmo, ele faz isso mesmo, ele volta a manifestar. A pessoa que já teve esse vírus vai ter a vida toda, ele é muito simples, né? A gente não consegue eliminar. Então, tá aí até, né, um exemplo de um vírus que consegue escapar ao efeito completo do sistema imune. Então, quando essa vigilância do sistema imune ela diminui um pouquinho, ele aparece. Muitas pessoas relatam isso. Então, alguma situação de estresse muito intenso pode mesmo fazer isso, né? Isso não é tão fácil de estudar, né? Porque como que eu vou estudar isso? Nós passamos por situação de estresse o tempo todo, né? Quem que não passa? E como que vai implicar uma situação de estresse a uma infecção? Então, assim, a suspeita sempre existe, mas é alguma coisa de comprovação muito difícil. A outra situação tem indivíduos que têm algumas doenças que, por elas mesmas, elas já fazem o sistema imune funcionar menos. É igual, hepatopatia, quem tem cirrose hepática. Essas pessoas, né, todas essas células, os anticorpos, eles têm uma alteração estrutural e eles funcionam menos. Se eles tivessem uma forma normal de quem não tem, por exemplo, insuficiência renal crônica, hepatopatia crônica, então, ou até mesmo tem outra situação que é bastante comum, né? O diabético, então, o paciente diabético, principalmente se ele não controla, se o nível de açúcar dele é muito alto por um tempo longo, esse açúcar pode depositar tanto nos anticorpos quanto nessas células, e o efeito é fazer com que eles funcionem menos. Então, várias doenças que a gente vê ou ouve as pessoas falando que tem, né? Todo mundo deve ter amigo, parente que tem cirrose, ou conhece, sabe, né, de alguém. Então, essas pessoas, pelas doenças que elas têm uma imunossupressão. Então, a imunidade delas é mais baixa mesmo. Então, é comum esses indivíduos terem mais infecção do que quem não tem. A outra situação são indivíduos que precisam tomar medicação para tentar matar, por exemplo, uma célula tumoral, um câncer. Ou quando, eu sei que a gente vai falar ainda, mas quando tem um caso de autoimunidade, ou seja, o sistema imune, ele até não precisa estar funcionando muito, mas ele está funcionando errado, ele está funcionando contra o próprio corpo. Então, o jeito de controlar essas duas situações é fazendo medicação que desinflama, mas que também faz o sistema imune funcionar pouco. Então, assim, aquilo que eu vou usar para a célula do câncer, ele não age, infelizmente, só no câncer. Ele age nas células do corpo inteiro e no sistema imune também. Então, eu aumento muito a chance de infecção porque eu dou uma medicação que, para fazer o sistema imune, né, no caso de doença autoimune, que eu quero que ele funcione menos mesmo, eu quero isso. Ou no caso, né, de eu dar medicação para um tumor e um efeito colateral é agir na célula do sistema imune também, esse efeito faz o sistema imune funcionar menos. Então, essas são as situações mais comuns do dia a dia da gente ver o sistema imune permanentemente ou temporariamente funcionando menos.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre doenças autoimunes.
Então, voltando àquilo que eu falei, de ser um sistema de reconhecimento, né, de vigilância, então, o que que o sistema imune faz? É como se eles fossem várias células que vigiam o corpo o tempo inteiro, tanto para dentro quanto para fora. Se alguma coisa quiser entrar no corpo, ele vai estar ali para saber. As células vão estar ali, todas elas, anticorpos, proteínas, neutrófilos, linfócitos, depois também. Então, todo esse sistema ele é montado para reconhecer e tomar uma atitude, uma conduta adequada. Isso é o ideal. Certo, então o ideal é eu reconhecer o que é estranho, que quase sempre esse estranho quer dizer externo, e não reconhecer ou reconhecer e tolerar o que é próprio. Então, essas células, elas podem não, elas vivem em contato com todas as outras células do nosso corpo, da pele, do coração, do pulmão, dos rins, cérebro, o tempo inteiro. E elas têm que estar em contato porque elas precisam saber se está tudo bem também. Nós estamos passando por uma situação, né, agora, o mundo todo, infecção por um vírus. O vírus, normalmente, ele se esconde dentro da célula. Então, eu preciso ter esse sistema vigiando, inclusive, as células do próprio corpo. Porque um jeito de eu detectar isso é o vírus, às vezes, ele produz uma proteína que vai para a superfície da célula. E aí eu consigo reconhecer, mesmo na minha célula normal, que tem alguma coisa errada. Mas isso é um outro aspecto. Voltando ao que a gente estava falando, pode haver uma desregulação do sistema imune e ele começar a responder para célula e tecido e órgão próprios: pele, articulação, rins, coração, cérebro. Qualquer órgão do corpo pode ser alvo da atividade do sistema imune desregulada. Então, o que que ocorre? Qualquer uma dessas células, seja por anticorpo, seja por célula, quase sempre é linfócito B e T, muitas vezes é linfócito T. Então, eles reconhecem aquilo que é próprio, aquilo que é nosso, como estranho. E como essas células, elas são aptas a responder quando encontra algo que elas reconhecem como estranho, elas começam a produzir, então, citocinas, né, que são proteínas que a maioria das vezes levam a uma inflamação, e também podem, com o tempo, se a gente não fizer algo para conter essa resposta, elas podem lesar o tecido. As próprias células dos tecidos, elas podem morrer. Então, esse fenômeno de autoimunidade é quando o sistema imune ele deixa de tolerar os nossos órgãos e começa a entender que eles são estranhos e vão funcionar como se fosse algo estranho mesmo, fazendo tudo aquilo que eles são capazes de fazer, tudo isso que essas células, que esse sistema é capaz de fazer. Porque esse sistema ele tem que ir lá, ele vai lá para conter um invasor e destruí-lo. Eles vão tentar fazer isso com a gente também, com o próprio corpo. Então, é uma situação que pode ser algo leve, muitas vezes uma doença autoimune é algo leve, mas ela pode ser algo muito sério, muito grave, né? Inclusive, perder a função de rim, a gente sabe disso, né? A gente tem uma doença que chama lúpus eritematoso sistêmico, ela pode causar uma inflamação dos rins até o ponto dos rins pararem de funcionar. Eles ficam pequenininhos, param de funcionar. O que que aconteceu? Essas células e anticorpos, eles depositaram lá, eles foram para lá, inflamaram, né? Isso chama nefrite, então se inflama os rins. Se não for feito nada, isso leva a uma alteração da estrutura do órgão e ele começa a ficar fibrótico. Quando a gente faz isso, né, uma fibrose, a gente perde a função do órgão. E aí a pessoa, ela tem os rins pequenininhos e não funcionam mais.
E essas doenças autoimunes, elas têm tratamento, elas têm controle? Pode-se dizer que tem cura?
Tudo depende, e hoje em dia, cada vez mais, a gente sabe que importa a questão do tempo. O tempo é assim, Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar. Da mesma forma que eu preciso de tempo para eu montar uma resposta imune adquirida, uma resposta imune específica e que é mais potente, quanto mais tempo eu deixar uma resposta imune contra o que é próprio, mais específica e mais intensa ela vai ficar, mais difícil de eu controlar. Então, quando a gente está diante de alguém com sinal ou sintoma, né, com queixas ou com achados de exame físico que sugiram uma doença autoimune, a melhor coisa que a gente pode fazer é diagnosticar rápido e começar as medicações o mais rapidamente possível. Eu fui residente, né, em 2003 e 2004. Na época, a gente não falava de cura para doença autoimune nenhuma. Tem uma que as pessoas ouvem falar bem, né? Ouvi falar um tanto que chama artrite reumatoide. É uma doença que afeta as juntas, ela é muito comum, acontece de 0,5% a 1% das pessoas adultas, e ela pode inflamar as juntas, então, né? E se a gente não fizer nada, a junta que inflama, com o tempo, ela perde função. Ela deforma e perde função. Hoje em dia, a gente sabe que se a gente conseguir diagnosticar até um mês e meio, ou no máximo até 6 meses de sintoma, ou seja, de dor nas juntas, inchaço, e conseguir instituir, fazer as medicações de forma adequada e rápida, alguns pacientes podem, depois de alguns anos, ficar sem nenhum sinal de dor ou inchaço nas juntas, sem nenhuma deformidade e sem necessidade de usar medicamento nenhum mais. Isso há 15 anos era algo que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Mas isso, quando a gente consegue, e aqui no hospital nós temos vários pacientes assim, isso a gente pode chamar mesmo de cura, porque depois de 3 anos, 4, o indivíduo está bem, ele não sente mais nada, os exames não mostram mais nada e ele não usa medicação alguma mais. Então, isso a gente pode chamar. Então, em alguns casos, né, e eu volto a dizer, o essencial é o tempo para procurar o médico, o tempo para o diagnóstico e instituir as medicações adequadas. Hoje em dia, para algumas situações, é possível falar assim de cura, certo? O paciente teve por vários anos a doença, a gente tratou rápido, a resposta foi boa, a chance de depois de uns anos ele ficar sem medicação é até alta.
Doutor Renê, quais são os sintomas mais comuns da baixa imunidade? Para a gente ficar atento.
O que é mais comum mesmo é a ocorrência de infecção e infecções repetidas. Então, o que acaba sendo mais comum é a imunodeficiência por falta de anticorpo. Essa é a mais frequente delas. Então, a pessoa pode ter várias infecções do tipo sinusite, pneumonia, cistite, né, infecção de bexiga, ou infecção de pele, né, infecção de ouvido. Isso tanto pode ser por deficiência de imunoglobulina A, né, IgA, que é um dos tipos de anticorpo, mas também pode ser por IgG, que é a imunoglobulina mais específica, melhor que a gente tem para combater a infecção. Então, a imunodeficiência, ou seja, a imunidade baixa, a principal manifestação é infecção, a ocorrência de infecção. E, em especial, quando essas infecções elas são repetidas. Ah, eu tive uma pneumonia, tive uma sinusite, ou tive uma infecção de pele. Eu preciso pensar em imunidade? Não, não é para pensar que a sua imunidade é baixa. Tem infecção, muita gente tem a vida inteira. Isso não é. Agora, se dentro de um ano eu tive três ou mais da mesma infecção, aí eu preciso pensar que, se for a mesma infecção, aquele órgão pode ter alguma alteração estrutural que aumenta a chance de infecção. Ou não, são várias infecções. É uma pneumonia, depois sinusite, e depois infecção cutânea, meningite, às vezes. É repetido? Não, precisa ver. Deve ter uma imunodeficiência mesmo.
Doutor Renê, nesse período que a gente está vivendo agora de pandemia, né, um momento delicado, um momento novo, né, para todo mundo, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância de cuidarmos da nossa imunidade e de que formas nós podemos fazer isso.
Quando a gente pensa em infecção por um vírus novo, né, por um vírus que a gente não teve contato antes, é sempre muito difícil a gente tentar imaginar como que a nossa resposta imune vai se comportar. O que que a gente pode fazer? O melhor que a gente pode fazer para o sistema imune funcionar bem, né, é ter boas horas de sono, é ter alimentação boa, é não ficar acima do peso em excesso, né? A gente sabe disso hoje, a gente sabe que o indivíduo que está acima do peso e é sedentário, o sistema imune dele, ele funciona de outra forma. Eu vou tentar simplificar, mas aumenta a chance, por exemplo, do sistema imune reconhecer como estranho algo que é próprio. Então, isso serve para qualquer situação, tanto para a gente se defender de um organismo estranho, por exemplo, esse vírus, né, que está todo mundo agora cabelo em pé, por conta dele, é para ficar, né, porque pode ser algo muito grave. Mas então o melhor é isso: é vida saudável, alimentação saudável, o sono e controlar as doenças que a pessoa já tem. Então, eu controlar o diabetes, controlar a hipertensão, né? Isso tudo eu dou chance para o meu sistema imune funcionar da melhor forma possível e dar a melhor resposta possível quando um invasor chegar. Às vezes as pessoas me falam, ah, e vitamina, eu vou tomar vitamina C, vitamina E, vou tomar zinco. Essas coisas, elas não têm uma comprovação de que elas funcionam. Evidentemente que se elas estiverem deficientes, é claro que o corpo inteiro vai funcionar de uma forma inadequada e o sistema imune pode também funcionar menos. Então, comer bem, eu digo, é ter a fonte dessas vitaminas e desses elementos todos, certo? Mas nós ainda não temos nada que diga assim, vamos tomar a vitamina tal para prevenir, para impedir determinada infecção. Isso a gente não consegue. Não, vitamina C, vitamina D. Se elas estiverem deficientes, lógico, vale a pena repor. Vale a pena, né? Dá por um tempo para o indivíduo para que ele recomponha as reservas do corpo, mas fazer isso para prevenir, não, a gente não pensa disso. E nessa pandemia específica que a gente vive, né, o que que ocorre? O melhor jeito de eu evitar uma infecção é eu não me expondo a esse bicho, né? Eu não me expor. Suponha que esse vírus tivesse surgido hoje aqui e que eu tenha pego. Dentro de 14 a 20 dias eu vou ter eliminado o vírus se foi tudo bem comigo. Ou seja, eu não estou passando ele para ninguém mais, ele acabou. Então, por um tempo, é mesmo necessário evitar o contato entre as pessoas, em especial entre as pessoas com sintoma, embora a gente já saiba que esse vírus, ele também, ele pode, embora com uma carga, né, com a quantidade de vírus mais baixa, mas ele pode também ser passado para outra pessoa, para quem não tem quase sintoma nenhum, ou sintoma algum. Por isso que, por um tempo, a melhor coisa que se pode fazer é evitar o contato e evitar contato com quem sabe que está infectado ou com quem tem um potencial. E como ele é um vírus que contrai pela via respiratória, a gente usa algo que impeça, né? A gente coloca máscara para evitar. Então, o que que a gente pode falar para evitar a infecção, né? Evitar o contato. É ter a vida mais saudável possível e algo que a gente já falou, né, é fazer as vacinações, né? As nossas vacinas, elas são muito boas e elas podem evitar várias infecções.
Muito bom, muito obrigada. Então, eu conversei hoje com o Dr. Renê Oliveira, reumatologista, médico assistente da disciplina de reumatologia e do Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. O Saúde Sem Complicações Vai ao ar toda terça-feira, 1h da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5h da tarde. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Se você tem sugestões de novos temas, ou se você tem dúvidas a respeito desse tema que hoje nós abordamos, você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. Com o apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta, então, na próxima terça-feira com um novo tema. Dr. Renê Oliveira, muito obrigada por sua participação.
Obrigado, Rose. Eu fiquei bastante feliz de poder ajudar.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.